vamos aqui trabalhar na honestidade, ok?
Sim, honestidade. Apesar de brasileiros, tentaremos.
Exatamente, olha só. Tive problema com um iPhone 4. Não é meu, a namorada, né? Namorada foi mandar consertar o iPhone, tava na garantia brasileira, aquela garantia que não vale nada, né? Porque ele sempre inventa uma coisa. Não... Mas o sol rebateu no espelho e pegou nele. E sol tem aqui no contrato que se pegar no sol, não vale. Essas coisas que inventam, né? Uhum. A gente não tá com contrato, a gente não sabe, enfim. É, aqui em Fortaleza não tem loja da Apple oficial.
Sim.
Tem representantes.
Na cidade inteira não tem uma loja da Apple?
Não tem uma loja. Caralho. Da Apple. Tem lojas que são representantes oficiais, com aquele carimbo oficial da Apple, sabe? Uhum.
Mas que também não resolve nada, porque não é a loja da
Apple. Exatamente. Aí assim, o celular, um iPhone 4, tava na garantia. Tava na garantia do sucesso. Aí, o que que aconteceu? Levamos lá na loja pra ver qual é, né? Disse assim, olha, a bateria não aguenta muito tempo. E quando a gente carrega 100%, aí vai usar um pouquinho, ela descarrega toda. Então assim, tá com algum problema dela, algum defeito na bateria, alguma coisa do tipo, né? Aí levamos em um autorizado, aí ele 3 dias depois ele ligou, olha, a gente detectou, a gente passou um sensor de água de não sei o quê. e foi detectado que o cliente molhou a bateria.
Eita porra.
Aí eu, sim meu filho, mas é a bateria, o que é que a gente pode fazer?
Que a bateria eu já sei, caralho.
O que é que a gente pode fazer?
É aí tipo o cara do médico com dor nas costas, tá ligado?
Aí ele falou assim, exatamente, o cara chega com dor nas costas, aí o médico passa o raio-x, não sei o quê. Aí
5 horas depois, ó, você tá com dor nas costas.
Você tá com dor nas costas, né? Que filho da puta. Aí ele falou assim, olha, é problema na bateria, eu sei que é problema na bateria. Beleza, sim, aí o que é que a gente pode fazer? Ele disse assim, ó, garantia não cobre.
Caralho.
Aí eu, porra, mas tem um ano assim, você passou o quê? Um sensor? Como é que você identifica que foi molhado ou não? Não, porque tem uma mancha, não sei o quê, e blá, blá, blá. Aí eu, beleza. E se eu não for pela garantia? Quanto é que é pra trocar a bateria? Aí ele falou assim, é R$680.
Caraca, porra, preço de novo, mano. E compra iPhone, galera. Vai na fé do iPhone.
Aí mesmo. Eu falei, é o quê, galinha?
a gaguejada incrédula. Mas o quê, rapaz?
Cara, um iPhone.
Cara no telefone, tá ligado?
Um iPhone.
Quanto? Aí o cara falou o preço. Quê? Mas é o preço de um novo, quase, mano.
O grito do susto, né? O melhor de todos esses, né? É o quê, mano? Mas olha só, aí o que foi que eu fiz? Eu perguntei, mas peraí, cara, um iPhone novo, na tua própria loja, um iPhone 4, é R$900. Você quer cobrar 680 pra trocar uma bateria? Ele disse, não, é porque é assim um serviço e etc. Aí eu fiquei muito puto. Aí levei em outra autorizada. Aí, eram só lojas diferentes, mas era a mesma representante da Apple. A mesma representante Apple, né?
Sim.
Levei, fui bem atendido pra cacete, não sei o quê. Levou, 3 dias depois ela ligou e disse assim, olha, foi detectado que a bateria foi molhada e a garantia não cobre. Aí eu, caralho. Beleza. E aí? Não, e aí você pode vir pegar o celular. Então, ou seja, não ofereceu serviço nenhum. Aí eu fiquei muito puto. Aí eu...
Calma aí, cortou aqui. O que eles falaram na outra?
Nada, falaram nada.
Não dá pra fazer nada. Eles falaram que não dá pra fazer puto.
E aí que você se fudeu.
Não, aí eu fiquei puto. Aí eu comecei a sondar o mercado negro do iPhone por aqui, entendeu? Sim. Existem várias lojas que fazem serviço, que colocam a bateria nova, que troca aquela dockzinha do que fica ao redor do iPhone.
O botão de iPhone dá um problema fodido, mano.
Que foi o que eu fiz. Esse meu iPhone que já viajou por 3 continentes, já caiu na areia, já caiu dentro d'água, já fez tudo aí, ele não tava com o botão de power funcionando. Então troquei R$20.
Aí,
honesto. Honestíssimo. Funcionou. A minha tela touchscreen trincou. Fui pros Estados Unidos e leseira, caiu no chão. Aí eu fui calmamente pegar o iPhone, trincado. Coisa bonita, né? Mandei consertar R$150.
Aí
honesto, cara, eu troquei o touchscreen inteiro.
R$150. E a bateria, reais. Os caras querem cobrar 600 conto.
Ah, não. Aí eu cheguei numa loja esta semana e falei assim, quero trocar a bateria desse celular. Aí ele, beleza, R$50 com o serviço.
tá,
eu só faltei abraçar o cara.
Bateria condicionada, vai ter aí, foda-se também.
Eu falei, eu que seja uma bateria que dure 2 meses, mas R$50.
Dá pra trocar o ano inteiro e ainda não dá 600.
Só o fato de eu poder usar novamente o telefone, aí eu fico pensando, que fim vai ter o nosso país, cara?
Mas é, a galera dá uma aloprada, mano. Eu postei no Twitter até no começo do ano, dia 1, tava voltando aqui, morando sozinho, pro apartamento e tal, passei o ano novo na casa dos meus pais. Aí o Zezinho, bêbado, bateu em mim. Para-choque foi pro caralho. Fui na autorizada, mano, 480 o para-choque. Bonito. Chego no desmanche, dois irmãos aqui de Carapicuíba, famoso. O bagulho recondicionado, sei lá, de marca paralela, 120.
Caralho.
Como que eu vou... Mano, 480 pra 120, maluco. Como que eu vou comprar o original, mano, da Honda? Nem fudendo.
Esses caras fazem o possível pra gente ir pro lado ilegal do negócio, né? Porque não facilitam, cara.
A gente quer, porra, certo, outra, né? Outra história, ó. Tenho, agora que eu mudei, também eu tenho net aqui em casa, maravilhosa, 30 mega. Incrivelmente, não tenho o que reclamar. Eu vejo muita gente reclamando da net, mas aqui, pelo menos o dia que tem, é bom. Tipo, não oscila, a velocidade realmente voa. É um absurdo. Ô, Bruno, baixei o jogo no Steam de 5 GB em, tipo, 10 minutos, tá ligado?
Menos é que 10 minutos. Rápido, é muito rápido.
O Steam é satânico, sério. Esses dias eu fui baixar um torrent, olha aí, brasileiro que sou, do Family Guy. Aí não tinha em HD o episódio, eu peguei um 60 mega lá em CCI. Em HD. Mano, eu cliquei e saí assistindo. Parecia YouTube, tá ligado?
Bonito.
Muito rápido. Só que aí, o que acontece? Um belo dia, por isso que eu falei, quando funciona é bom, a net. Um belo dia, simplesmente caiu. Não tinha internet, não tinha porra nenhuma e tudo mais. Por sorte, não era um dia de gravar 99 vidas. E aí, o que acontece? Lá na loja onde eu trabalho, tem um menino que tem um esquema de gato net. E ele me ofereceu. Aí eu pensei em fazer. Porém, eu pensei, caralho, depois daqui um tempo essa porra da merda, fode meu endereço, e aí eu não vou ter internet. Porque aqui só tem net também, não posso, não tenho GVT,
tem opção, sei lá. Tem não.
Pois é. Se eu me fuder com a net, eu tô na merda. Aí eu falei, não, eu vou pagar 30 mega, um pouco caro, mas pelo menos vou ser honesto, é uma parada que eu uso todo dia, eu sei que eu vou ter. Pensando em gravação da 99 vidas, tá ligado? Aí eu chego lá, ligo, porra, preciso do suporte e tal, não sei o quê. Demoraram 3 dias. Entra a minha primeira ligação e vim resolver. Pergunto pro menino que tem o gato net lá, que tá pagando R$60 por mês, com tudo aberto e os mesmos 30 mega que eu, se já deu algum problema, ele fala o quê? Lógico que não. Ou seja, eu tô no honesto, já me fudi em 2 meses e já fiquei 3 dias sem, tá ligado? O cara tá lá no Gatunet monstro, pagando pouquíssimo e tá, todo dia tá funcionando, mano.
Porra,
você falou, a galera incentiva a ser errado.
Porra, mas assim, eu tive problema com todas as operadoras. Primeiro, eu, como muita gente do Brasil, teve Velox. Velox foi muito popular no Rio de Janeiro, sim, em algumas capitais e no Nordeste inteiro, porque a Velox é da Oi, né, do grupo Oi, então a Oi chegou no Nordeste 10 anos antes do que chegou em São Paulo, que eu lembro que chegou nos últimos 5 anos aí em São Paulo, né, foi 6 anos assim, mais... que seja, mas chegou há pouco tempo, em Fortaleza desde o final do começo dos anos 2000 que tem Oi, né.
Que tinha até o. Que era a área de cobertura da Telemar,
isso,
né?
Isso, exatamente. Ah. Exatamente. É, porque isso que é bom, Bruno, é referencial.
Bruno manja, cara.
Mas olha só. Então, eu tive Velox. Namorei com a Velox 6 anos. Foi uma loucura, cara. Velox revolucionou, porque 24 horas na internet, que maravilha. Nossa,
é, porra, é que nem o IG, mano. Caralho.
2000, 2001 ali, ai, sucesso, tá que pariu, sucesso, né, Velox. Aí, último ano da Velox, eu, puta que merda de internet. Ai, eu vou trocar essa porra, vou trocar. Aí demorou, aí eu passei mais, aí ficou 2007, 2008, e eu fui... adiando o término desse namoro. 2009, cansei. 2009. Surgiu a GVT.
Aí, ó.
Aqui em Fortaleza. Chegou no comecinho de 2010. E ela chegou assim: quanto tem de internet? Aí eu tenho 2 mega. Eu te dou 50. E tu paga metade do valor.
Sim, eu lembro.
E tu paga metade do valor da vela. Eu, meu Deus! E chegou, meu irmão, eu baixava a internet inteira. O Pirate Bay orbitou.
Orbitou. O cara comprava HD pra salvar as paradas.
Exatamente, que nem Campus Party, você ia pra Campus Party porque tinha 1 GB de internet.
Fica baixando tranqueira lá.
Cadê pra Campus Party pra baixar? Tinha que baixar, né? Aí pronto, aí amor lindo com a GVT. GVT foi foda, foram 3 anos lindos. Até que Fortaleza inteira aderiu à GVT.
Isso que é a merda, mano.
Aí ficou uma merda.
Hoje eu tava falando com um cara lá na loja. Agora colocaram 4G da TIM aqui em Barueri. Aí o cara, pô, 4G tá aquela voando.
Live, né? Não tem, tem uma live da TIM, né? Live, que é bem live, famosa. É fibra
ótima. Mas 4G é do celular mesmo e tal.
4G aí da o cara... da Viva. Caso de amor, Evandro, comigo, atualmente, é Vivo, cara. A Vivo. 4G? Puta, o melhor 4G do mundo. Não tem. Da hora que eu usei muito operador.
Aí o cara falou exatamente isso. É, tá bom enquanto ninguém tem, né? Que exatamente. Agora você 4G tá barato e fodeu.
Esse
mano, é o problema. Mas é isso. Quanto mais galera tem aquele serviço, mais quem já tem tá fudido.
Não, aí eu fui fazendo o circuito, né? Eu saí da Velox, fui pra GVT. Aí GVT me decepcionei até esse ano. E esse ano troquei. Não, aí eu passei o ano passado inteiro com uma multiplay daqui de Fortaleza, local. Eu falei, caralho, não deve prestar essas porra, né? Local, mano.
A rádio, né? O cara pega a net de separa pra cidade inteira.
Eu não vou. Não presta. Aí passei um ano, tive bons momentos, mas tive momentos horríveis. Nunca consegui fazer live, por exemplo, com o meu Xbox.
É isso que é foda, porque... mano. O dia que você precisa e não funciona. Como assim, tá
ligado? Não funciona a minha internet porque não tem o upload bom. Aí vou pra net. Afinal, o mundo é dos nets, né?
É o que diz a propaganda.
Que maravilha! Chegou aqui os mesmos 30 megas que eu tinha da multiplay.
Caralho.
Download, ótimo. 30 mega de download e 2 mega de upload.
Ô, louco. Ninguém
aqui merece, tá, né,
mano? Aí eu falei... Eu não me atentei. Jumerandi... ele não se atentou. Um cara que é formado em informática, que olha detalhes de especificações das coisas antes de comprar qualquer coisa, não olhou o upload da net.
Puta.
2 mega, eu não consigo transmitir nada, cara, na minha internet. Eu, internet nova, vou lá transmitir. Fui transmitir o Dragon Age. Puta que pariu, mais lento que conexão de escada, cara.
Caralho.
Aí eu decepcionei. Aí eu... Foda que esses contratos amarram a gente por um ano, né?
Sim, o meu aqui é de um ano. Mas aqui, eu não sei quanto tá dando, não. Mas eu joguei tranquilão GTA já e foi.
Mas é porque a net...
Fibra é diferente. A fibra, o pessoal tá garantindo metade do download pra upload, cara.
Ah, então,
por exemplo, eu tenho o Vivo Fibra também. E é uns 50 mega com 25 de upload, cara. E bate... Aliás, passa até, por incrível que pareça.
Porra, aí é foda. Aí tu sabe o que é foda? O meu upload tá uma merda. Aí eu pego o meu 4G da Vivo,
e é mais rápido.
Ligo no computador e consigo enviar podcast pro servidor mais rápido com o 4G do que com a minha internet de 30 mega, mano.
O dia que eu não tinha aparelho 4G, tá ligado? Aí quando eu comprei um. Aí a primeira vez que eu entrei no 4G, começou, mano, muito rápido tudo. Eu, caralho, como assim? Onde tava essa tecnologia que eu não tinha ainda?
É, rapaz.
É muito rápido. Nem pra estar no Brasil.
Fudeu.
Você vê as coisas funcionando assim.
Vambora. Eu sou o Júlio de Filho.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Fudidas. Pula,
of Isle Delfino. We're so pleased to welcome you to our beautiful home. Come enjoy a natural wonderland to which we've added the world's finest resort facilities, a spectacular amusement park, and succulent seafood.
Whoa.
All this and more await you on Isle Delfino. Come relax and let us refresh your body and spirit.
Thank you.
aqui juntos para falar sobre mais um videogame da nossa série História dos Videogames. Bruno, nós já falamos sobre quais videogames da Nintendo especificamente, porque hoje é dia de Nintendo aqui no 99. Oh,
Nintendo, Nintendo nada? Eu não entendo nada. Bom, da Nintendo, a gente...
buscou chaves e conquistou.
Nesse, da Nintendo a gente falou desde o primeiro console de mesa dela, que foi o Nintendinho.
Exatamente, lá 99 vidas.
Foi o 32, eu acho, alguma coisa assim.
32, exatamente.
Ah, então. Falamos também do Super Nintendo numa dobradinha mágica lá, que foi Mega Super NES, que foi a dobradinha 75-76.
Eu lembro que eu escutei esse 99 vidas nos Estados Unidos. Olha, eu estava lá no carro esperando as mulheres gastarem horrores. E eu tava nos outlets, eu tava no carro, só 99 vídeos. Eu baixei lá, foi maravilhoso ouvir no carro nos Estados Unidos.
Sabe por quê? Eu sou rica! Eu sou rica!
Falamos também dos portáteis da Nintendo no programa 89, exatamente, em que o Sr. Jurandir Filho não estava.
O único! O único 99 vídeos que eu não estive, por isso foi aquela besta.
Ah, lógico que não tem gente que só ouviu esse, você sabe, né?
Falamos também do Nintendo 64, depois do retorno do 99 vidas no cast 105. E agora, Sr. Jurandir Filho, nós falaremos do GameCube.
Que pariu, chegou o momento.
O fogãozinho da Nintendo.
Cadê os gritos do Nintendista? Bota os gritos de Nintendista. O GameCube, não tive esse videogame. Aliás, meu último videogame, como eu falei no 99 vidas do Nintendo 64 da Nintendo, foi o próprio Nintendo 64 e depois de anos o Nintendo 3DS. Não tive GameCube, não tive Wii, não tive U e não tive o Wii.
E depois a negada e a tigrada vem falar que eu que odeio a Nintendo, hein? Olha,
cara,
aí.
Mas não é pro ódio não, Bruno. Eu passei por muitas dificuldades.
O cara
dificuldades.
Sabia onde gastar o dinheiro dele em coisas, hein, relevantes, é diferente de ódio.
Eu passei por muitas dificuldades.
Nossa, coitado, gente. Passou fome, ficou comendo cacto lá no sertão do Ceará.
Exatamente, eu tive que alocar o dinheiro que eu recebia naquela época pra bens de uso satisfatório.
Nossa, que explicação.
Dormia pra esquecer a fome, igual jogador de futebol.
Exatamente, dormia pra esquecer a fome e essas coisas. Varri muito o chão. Né? Varri muito o chão na minha época da faculdade.
Uhum. Caralho, esse cara tava dinheiro pra varrer o chão?
Pra pagar, mano. Não, pra pagar a faculdade, mano. Assim, ó,
Deus, você tá vendo isso aí.
A sua mensalidade vai ser paga se você varrer a faculdade inteira e tudo.
Tá, porra, mentira, cara.
Foi muito sacrifício, Bruno. Minha vida foi muito sofrida. Aí eu tive que escolher, assim, ou eu comprava um carro, um uma PlayStation goiaba. 3 e um Xbox e viajar pros Estados Unidos, ou eu comprava um GameCube. Eu preferi viajar.
Ó a vida sofrida do cara.
Eu preferi fazer algumas viagens ao invés de comprar o GameCube. Se bem que era 2001, né? 2001, caralho, não tinha nem entrado na faculdade ainda. Eu não sei por que eu não tive GameCube. Será porque não tinha pirataria no negócio?
Pode ser, muita gente não teve por isso, cara.
Ah, mas tinha, cara. O pior é que a pirataria do GameCube era uma pirataria agressiva. Não no sentido da pirataria em si ser agressiva, mas da agressão com console, velho.
Jesus.
Ah, é. Não, tinha dois modelos de pirataria. A primeira versão era assim, porque o GameCube, ele era um console que ele usava uma mídia, pra variar, proprietária, né? A Nintendo, todo mundo gracinha, migrando, né, pra DVD, né? O PlayStation 2 chegou, já tinha colocado essa como a nova, digamos, a nova moda, usar o DVD. Isso. E aí o GameCube, como sempre, manteve uma tradição da Nintendo que ela já tinha mantido, bateu o pé falando assim, não, aqui a mídia é proprietária. No 64, falou assim, tá todo mundo ligando pra CD, azar o deles, é 3DO com CD, Sega Saturn com CD, PlayStation com CD, eu não quero saber. Aqui vai ser cartucho. E aí no GameCube falou assim, vocês vão pra DVD? Eu não quero saber. Aqui vai ser o nosso mini disc aqui e acabou.
Que foi um dos erros também do Nintendo 64, né? Enquanto a geração toda eu fui pro CD, a Nintendo...
Ela ficou no cartucho.
Mano, e o PSP, Bruno, PSP, o MD, que porra é o MD, Bruno?
O teu MD. Mas aí você queria que ele fizesse...
Na gaveta lá de casa, Bruno.
Você queria que o PSP rodasse o quê? DVD? Isso. Ele ia ser um...
ia ser um mini disc, mas aí foi a Sony Nintendando, né?
Sim. Então, mas o que aconteceu? Nesse caso, a primeira versão que teve você tinha que arrancar, literalmente arrancar a tampa do teu GameCube pra poder colocar um DVD nele. Então você colocava um DVD normal, só que como ele não cabe na tampinha, você tinha que ficar com ele aberto. Era o negócio com o console aberto, agressivo demais.
Frankenstein, você transformava o bicho no Frankenstein, né?
Aí depois disso o pessoal já colocou um mod chip que você podia gravar o seu próprio mini discozinho, seu mini DVD lá.
Mod chifre?
Mod chip, mod chip. Entendeu? O mod chip que aí você podia gravar o seu próprio mini discozinho e colocar lá. Mas no começo o bagulho era agressivo, velho. Era...
Você, você sentia maldade de mini discozinho?
Mas o Bruno. Não vou chamar o Charles, porque o Charles ficou envergonhado dessa piada. Bruno, o GameCube surgiu numa época que ele tava competindo com quem?
Então, o GameCube ele surgiu, né, no mercado japonês em 2001, no mercado americano também, foi no finalzinho, um pouquinho, meses depois, em 2001, né, então o lançamento dele oficial foi em 2001, e ele veio, na verdade, para concorrer àquela geração que a gente chamou de 128 bits. Quem eram os caras...
A sexta geração? Quinta?
A sexta geração de consoles, isso, tá. A sexta geração. Quem eram os caras até aquele momento? Quem chegou primeiro nessa geração foi o Dream, né, que chegou em 98.
Temos 99 vidas sobre o Dreamcast já.
Exatamente, e o PlayStation 2 que veio em seguida e desbancou o Dream, que foi em 2000, né? Então, quando o GameCube chegou, a concorrência dele era o Sega Dreamcast, que na verdade já estava meio que saindo do mercado em 2001, né? Eles já tinham meio que anunciado que não iam fazer mais jogo pro Dreamcast. Na verdade, jogo eles ainda faziam, eles cessaram a produção do hardware. E o Play 2, que aí sim o bicho estava pegando. E aí ele chegou para concorrer de verdade com o Play 2. A ideia da
Nintendo... Só parênteses, temos também 99 vidas sobre o PlayStation 2. Se você não ouviu, escute agora. Dreamcast 119 e PlayStation 2 138, os podcasts que são da mesma geração do GameCube.
Exatamente.
Aliás, rapidão, que nome, hein? Que nome genial.
GameCube, né?
Tem o formato de um cubo. Por que não chamar de GameCube, mano? Ou marketing. Porra, vocês são então, marketing da Nintendo, né, maluco?
Lembrando que esse não era o nome do console no começo, né? A primeira vez que se cogitou alguma coisa sobre o próximo videogame da Nintendo, começou até pouquíssimo tempo depois do Nintendo 64. Que o Nintendo 64 saiu em 96, e em 97 já se trabalhava algo do que seria o próximo console Nintendo. Porque as pessoas acham que assim, ele só começa a trabalhar em console novo no final da vida do console. Os caras lançaram um, eles já estão pensando em como corrigir os problemas que esse tem pra lançar o próximo. Isso com todo o console, sabe? Quando é o mesmo caso, seja Sony, Sega na época, se bem que a Sega não aprendeu muito, né? Mas a Sony, a própria Microsoft. Então assim, o pessoal já lança um já pensando, já de olho no próximo. Então os primeiros projetos do que poderia vir a ser utilizado no GameCube já se falava disso em 97. Oficialmente, a Nintendo falou do que seria o GameCube, foi em 99, numa convenção da Nintendo, e aí naquele instante eles deram o nome de Project Dolphin, né? Então era o Dolphin.
Tanto pode crer, eu lembro.
Não tinha esse nome do GameCube ainda, então era o Dolphin, o Projeto Dolphin, papapá, se falava muito disso, né? E esse foi o primeiro nome.
Foi nessa época que rolou aquele fake do Nintendo Revolution?
Não, o Revolution é o do Wii. O Nintendo Revolution era o nome do que seria o Wii. Isso.
Entendi. Tem até o vídeo do Mario 128 e tal.
O Mario 128 era vídeo do GameCube. O Revolution era o nome do Wii, mas teve um vídeo do que seria o Mario 128.
Que o cara colocava um capacete, mega bem feito, mano. Porra, aquele vídeo
viria,
é foda.
Assim, o Mario 128, a gente até falou isso no próprio cast do Mario Galaxy. Ele foi o que deu origem às ideias que foram implementadas no Mario Galaxy. O Mario 128, na verdade, não saiu pro GameCube, saiu o Mario Sunshine, que não tinha muito a ver com a ideia original, mas as ideias do Mario 128 eles acabaram usando no Mario Galaxy, que é um jogo fantástico.
O GameCube, ele saiu, a Nintendo repetindo o que ela fez na geração 32-bits, né? Ali que saiu o Saturno, saiu o PlayStation, depois saiu o Nintendo 64. Aí depois saiu o Dreamcast, saiu o PlayStation 2 e depois saiu o GameCube. Ela saindo depois dos concorrentes já estarem sentados no mercado.
Aqui a proposta da Nintendo, ela meio que ficou queimada com o que tinha acontecido com o 64, porque Se vocês lembrarem, a gente até discutiu isso no próprio cast do 64, a Nintendo não sabia perder. A Nintendo veio liderando o mercado com o Nintendinho, liderou o mercado no Super NES, então a Nintendo nunca soube o que era estar por baixo. Né? Então, com o 64, pra ela, assim, até a questão da honra japonesa, foi uma queda muito forte. Foi algo muito ruim, porque assim, não foi que ela perdeu só aquela geração, ela perdeu e de muito. E pra um novato, a Sony era o novato ali.
Foi tipo o Anderson Silva com o Chris Weidman na primeira luta.
Exatamente. Então, não só ela perdeu do novato, mas ela tomou uma surra. Não estou falando de qualidade de jogos aqui, gente. Eu estou falando de venda. A gente está falando do ponto de vista de negócio, né? Então, assim, ela falou assim, isso é um absurdo. Eu perdi e perdi para um novato. Sony, quem é Sony em mercado de console? Lembrando que a Sony era parceira dela para o Super NES CD, o Heron de CD. Então, meio que a própria Nintendo criou um monstro que a devorou na geração dos 32-bits. E aí ela falou assim, não, agora vai ser a nossa volta, né? Então, vamos lá, vamos pra cima, é o GameCube e tal. Tanto que o hardware do GameCube, ele é um hardware superior ao próprio Play 2. Ele é um hardware superior ao Dreamcast e superior ao Play 2.
Assim como o do 64 também era.
Sim, né? Como ele era um hardware superior, como o 64 era um hardware superior ao PlayStation e ao Sega Saturn. E, além disso, ele foi um console que foi lançado mais barato que a concorrência, pra você ver. Ele saiu $100, o preço de lançamento dele era $100 mais baixo que o PlayStation. Aliás, eu vou dar até um alerta pra vocês, que gostam, pro pessoal que curte ler Wikipedia, principalmente em português, muito cuidado, tá? Porque eu fui conferir entrar a Wikipedia em português falando do GameCube e é, obviamente, escrita por nintendistas, porque tá cheio
de... Olha o Bruno, denúncia, Bruno, música de denúncia.
Mas é sério,
foi na sabe tela.
Por quê? Porque tá deixando bem claro assim no texto que assim, a única razão pelo qual o GameCube vendeu menos que o PlayStation 2 foi pirataria.
Eu louco.
E a outra razão assim que um pouco menor é porque ele era mais caro no lançamento. Isso é mentira. O GameCube foi lançado $100 mais barato que o preço de lançamento do Play 2. Ele era o console mais barato no lançamento.
Nintendistas, tá? Né? Só assim querem conquistar o mundo, mudando a verdade.
E outra, aí eu quero falar que vendeu só por causa da pirataria, porque só vendeu PlayStation 2 no Brasil, o resto do mundo não comprou, é isso?
É.
O pessoal tem a mania, e aí agora eu não tô falando só do Nintendo, mas a pessoa tem mania de tirar tudo por ela mesma. Então assim, ela é o centro do universo. Então as pessoas falam assim, o Play 1 vendeu muito no Brasil por causa da pirataria? Vendeu. Só que o Play 1 vendeu no resto do mundo também, gente. Vendeu no Japão, vendeu nos Estados Unidos, vendeu só aqui. Então falar que o Play 1 vendeu por causa da pirataria, pode ser que no Brasil ele ficou tão popular por causa da pirataria? Pode ser. Agora, falar que ele só vendeu tudo que vendeu por causa da pirataria.
Não, né? Ficou, caralho.
Ficou, não. No Brasil, agora falar que não, o Play 2 só vendeu 145 mil unidades, 153 mil unidades por causa da pirataria. O mundo é dos pirateiros.
É, o fato de 200 milhões de jogos fodas não é.
E outra, o fato de ter as parcerias com o Konami, todas as grandes saem em parceria com a Sony na época, não tinha nada a ver, é só pirataria, sabe? Mas como
caraca, hardware... Caraca, mas peraí. PlayStation 2 vendeu 155 milhões de videogames. O GameCube vendeu 21 milhões.
Exatamente.
O cara vem me dizer...
Mano, tem mais downloads de 99 vídeos do que GameCube vendido,
maluco. A pirataria... Não, eu vou te dizer...
Não é não?
Tão passando GameCube, hein?
Aí, ó.
Fica aviso. Mas olha só... São parênteses. Não é mudando de assunto, aqui não é 2-pack, não é 4x4. Tá? Mas é só uma reflexão. Eu tenho um amigo que ele viaja daqui de Fortaleza, participante do Rapadura Cash, que ele viaja 7, 8 vezes por ano pra Nova York, porque a família dele, esposa e filhos, mora em Nova York e ele mora aqui. E ele tem casa lá, tem internet, TV a cabo lá e etc. Aí tem um filme que ia estrear e ele falou assim, pô, não vou conseguir ver esse filme no cinema, nos Estados Unidos, vou baixar o torrent.
Foda-se,
ele baixou, ele nos Estados Unidos, né, baixou o torrent. Aí o que aconteceu? A empresa de internet lá...
Provedor de internet.
Mesmo. Provedor de internet mandou um e-mail pra ele.
A polícia bateu na casa dele.
Falou assim, nós detectamos aqui que você baixou um filme pelo torrent e a gente só queria avisar que isso é ilegal, que não é permitido e tudo.
Caralho, você sabe?
Pode ter sido um erro aí e etc. Mas se vier a se repetir, a gente vai cancelar a internet.
Caralho.
Aí eu fico pensando assim...
Agradeço pro FBI não colar na casa do brother, né, mano?
Não, eu fico pensando... Será realmente que o sucesso do PlayStation 2 foi a pirataria? Talvez no Brasil. Talvez no Brasil tenha sido. Mas no Brasil venderam quantos PlayStation 2? 10 milhões? 5 milhões? Pô,
oficialmente foi nem o quê, Bruno? Uns 4, 5.
Oficialmente de lógica. Cara,
tem muita gente que nem sabe que a mídia do PlayStation era preta, tá ligado?
Não, mas é só pra avisar que não tem impacto nos países que realmente contam nos números, né? Eu sei que incluem os oficiais, né? Que eles que vendidos em loja, né?
Sim, submarino era 3 vezes. Submarino nem tinha na época, eu acho. Mas sei lá.
Era bem caro, né?
Era tipo 3 vezes mais caro se você fosse comprar o brasileiro oficial e tal.
Então, assim, não é muito inteligente você dizer que o sucesso desse determinado videogame, do próprio PlayStation 1 como do PlayStation 2, foi por causa da pirataria. Pode ter sido no Brasil. No Brasil, ok. Tipo,
o pessoal confunde muito também popularidade com sucesso, né?
Não, é exatamente isso. O próprio,
todo mundo odeia,
o próprio Xbox 360, né? Muita gente, meu Deus, muita gente comprou no Brasil o 360. Por quê? Porque era o videogame da geração que tinha pirataria. Quem comprou o Xbox One?
Pois é.
Hein, Bruno? Quem comprou?
O Bruno.
Eu comprei.
Só nós dois.
Exatamente. Então, assim, não é muito inteligente você dizer que foi popular por causa da pirataria. Não foi. E a questão do GameCube, que vendeu pouco, não foi porque a mídia... Talvez era a mídia, Bruno. Sabe que o problema foi a mídia? Enquanto então... o mercado queria não só um videogame, mas algo que reproduzisse uma coisa pra toda a família, DVD...
E até se a gente voltar lá atrás, na época do Super Nintendo, ele se estabeleceu e fez o nome e ficou gigante aqui no Brasil, bem antes de popularizar a pirataria de cartucho.
Evandro, olha só. Eu comprei... Eu tinha um PlayStation 3, né? Vendi o PlayStation 3. Eu tinha um aparelho de Blu-ray. Um aparelho de Blu-ray da Samsung. Queimou. Sim. Queimou. Eu tô com uma sorte pra caramba com o eletrônico.
Queimou. iPhone fudido.
Não mandei consertar. Aí eu comprei Xbox One e me lembrei que eu tenho um aparelho de Blu-ray, que é o Xbox.
PlayStation 3. Ah, sim.
Não, o Xbox One agora passa Blu-ray.
Exatamente.
O 360 não, né? Mas o
Exatamente.
Xbox One faz.
Então eu pensei assim, caralho, que maravilha, cara. Eu tenho um aparelho de Blu-ray sem ser o meu videogame da Sony. Agora eu tenho um na Microsoft também. Então... Uhum. Eu não preciso ter esse outro aparelho. Então eu fico pensando nessas coisas, as vantagens que tem você seguir a tendência do mercado, sabe? Porque você amplia seu leque de possibilidades. Você não tá pensando só no videogame, você tá pensando em pegar um pedaço da família. O menino vai chegar assim, pai, eu quero um PlayStation 4. Ele, por quê? Vai passar o dia jogando videogame. Não, pai, mas ele tem Blu-ray. Se eu não gosto de colecionar filme, pode assistir Blu-ray no PlayStation 4. Maravilha, pegou dois
pode
públicos.
Ser, entendeu? Pode ser uma parada.
Aí vem o cara... Aí vem um GameCube. Naquela época, DVD bombando. Bombando. a mídia...
Matrix,
Spider-Man. Pode crer.
Só fodão. Aí o menino, pai, eu quero um GameCube. É o quê, galinha?
É o quê, galinha? O pai...
Aí ele fala assim, e esse bicho aí, ele roda o quê? Isso é fita? Ele disse, não, ele roda um mini disco. Sim, mas o outro videogame lá não roda DVD? Eu quero ver meus filmes também aqui. Ah, não, se eu compro um GameCube e compro um PlayStation 2? Aí, não, meu filho. Sorrisos, você aprender de onde é que sai o dinheiro...
Você dá valor pro meu dinheiro.
Você compra o seu, né?
Então assim, é lógico que o Jundir tá falando isso aí de uma maneira meio jocosa, mas também foi um dos fatores que meio que tirou um pouco o GameCube da jogada, porque qual que era o grande ponto do PlayStation? Era que ele era um console que podia agradar os filhos pra jogar e os pais, porque ele era um DVD player mais barato que os DVD players. Exatamente. Ele era um console de videogame que tinha um DVD player e era mais barato que os DVD players de loja. Então isso favoreceu muito, foi um dos fatores que ajudou muito o Play 2 e o GameCube por assumir aquela postura da Nintendo na época de não, aqui é mídia proprietária. Não é nem daquela época. Porque se você for pensar, a Nintendo ela continua meio nesse barco aí, né? Com os consoles mais recentes também. O próprio Wii. O próprio Wii tinha um bloqueio bobo de você não poder assistir filme em DVD. A mídia era DVD. Mas você não podia assistir. É um tipo de bloqueio bobo, sabe? Não, você não vai assistir filme de DVD aqui. Você tinha que. Sabe, você tinha que destravar a função de DVD do videogame. Sabe? É o tipo de coisa boba. Porque assim, você. O que, que é o bom do, digamos assim, do videogame mídia de entretenimento pra família? É você dar mais opções, não retirar a opção do seu público. Né? Porque assim, você pensa nisso. O GameCube era um console mais barato, era um console, entre aspas, melhor, porque ele tinha um hardware melhor. Então, por que ele não deu certo? Por que será, Nintendo? Será que foi porque você seguiu essas tendências suas, essas picuinhas bobas? Porque é o tipo de decisão boba. Não, dane-se que os outros estão em DVD, eu vou fazer uma mídia proprietária, sabe? Então, assim, você vai dar o mínimo de opção possível pros caras. É um console que teve ideias bacanas? Teve muitas ideias bacanas o GameCube, cara. O GameCube, ele já chegou numa época que, já por causa do Dreamcast ter vindo já com o modem, começou a se discutir o online nos videogames. Então, o GameCube tinha também sua porta internet, seu modemzinho pra fazer, né? O adaptadorzinho com internet, o adaptadorzinho com modem, pra você fazer uma conexão e jogar online. O próprio controle foi uma evolução comparado com o 64. Isso ela foi inteligente, porque ela percebeu que aquele terceiro braço ali no controle do 64 tava absurdo. Mas mesmo assim, o que fez não vingar? Porque a Nintendo chegou com uma proposta. A Nintendo tinha força dela com os first party, então tinha Mario, tinha Zelda, tinha tudo isso. E além disso, ela conseguiu reconquistar parte das third parties que ela tinha perdido com o 64, né? Por exemplo, a Capcom teve uma parceria forte com a Nintendo durante o GameCube. Então por que que não deu certo? Né? Por que que o GameCube, mesmo sendo, digamos, essa Coca-Cola toda, não deu certo? Por causa das bobeirinhas que a Nintendo fazia. Uma delas era essa questão da mídia. Querer bater, por que bater? Não, aqui é mídia proprietária, blá blá blá, vou evitar pirataria. Não evita pirataria coisa nenhuma. O GameCube tinha pirataria. Se o objetivo deles era evitar pirataria com mídia proprietária, não resolveu, porque o 64 tinha pirataria, Super NES tinha pirataria, Nintendinho, pelo amor de Deus, o pessoal fazendo um cartucho à torta e direita.
Pirataria de videogame, né?
Exatamente. Inteiro. Então, isso é o tipo de coisa boba. Ela diminuiu as opções. Então, muita gente fez isso mesmo, que o Jurandir falou. O cara olhou assim e falou assim: bom, eu tenho esse videogame aqui, que é um videogame, ponto. E eu tenho esse videogame que, enquanto meu filho não estiver jogando, eu posso assistir meus filmes em DVD. Eu posso assistir o meu Matrix, eu posso assistir o meu filme do Homem-Aranha, eu posso assistir os meus clássicos em DVD que estão saindo agora remasterizados. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui, que é uma coisa pra família inteira. Além disso, as empresas que a Nintendo conseguiu fazer a parceria, elas começaram a perceber que não era tão vantajoso assim ficar nessa parceria fechada com a Nintendo, porque tinha a plataforma que estava lá mais popular, entre aspas, mais comercialmente viável no mercado, como foi o caso da própria Capcom. Todo mundo vai se lembrar da famosa frase do Shinji Mikami, que se Resident Evil 4 saísse pra qualquer outro console, não tinha como sair. Se pode saísse, crer. Ele ia cortar a cabeça dele, sabe? E aí, o que que aconteceu?
Dito saiu e feito, até foi, pra saiu celular,
pro Play 4. É, saiu pro celular, cara. Pior ainda. Não é nem que saiu pro Play 2, saiu pra celular, velho.
Mas eu acho que...
Não, peraí, rapidinho. O fim da picada tem Resident Evil 4 pro Zeebo, tá? Okay. Só pra avisar.
Mas entendeu? Olha só, então... mas Bruno, eu acho que a Capcom foi uma das poucas que permaneceu do lado da Nintendo. Fiel.
Sim, não, então
okay, é que tá... por causa do caminhão de dinheiro, né?
Exatamente, então... Foi uma das primeiras vezes que a Nintendo teve que fazer isso. Porque o que acontecia? Até a geração Super Nintendo, a Nintendo era descia a lenha. Os caras falavam assim: se você quiser fazer jogo pra mim, é X e o jogo é desse jeito, desse jeito, desse jeito. Isso. Como aconteceu aquilo que tinha acontecido com o Play 1, que eles tomaram aquela surrinha de leve, e aí as third parties todas foram pro lado da Sony, aí eles falaram assim: pô, e agora? Agora a gente vai experimentar um pouco do outro lado. A gente vai ter que começar a fechar parceria e oferecer grana, entendeu? Porque aí a Nintendo saiu daquela posição dela de toda a força e começou a tentar trabalhar um pouquinho mais nesse sentido de parceria. E nesse sentido, por exemplo, a Capcom sim fez um grande trabalho com ela, porque Resident Evil Remake, por exemplo, apesar do 4 ter saído para outras plataformas, o Remake não. O Remake foi exclusivo até então do GameCube. O Resident Evil 0 foi exclusivo do GameCube. Agora, outros jogos que a Capcom trouxe acabaram migrando. Por exemplo, o Beautiful Joe. O Beautiful Joe era um jogo que também era para ter sido exclusivo do GameCube, mas acabou migrando pro Play 2. Por quê? Porque justamente o Play 2 era uma plataforma comercialmente mais viável. Outras, como a Konami, por exemplo, a Konami trouxe pro Play 2 o Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 3, mas o GameCube também teve o seu Metal Gear Solid. Ele teve um remake do primeiro Metal Gear Solid, né, que foi o Metal Gear Solid Twin Snakes, que na verdade, pra você ver como é engraçado, a Konami permitiu a licença, mas não foi a Konami que desenvolveu o jogo. Quem desenvolveu o jogo foi a Silicon Knights, que a gente até falou no programa do Legacy of Kain, que foi quem foi que desenvolveu o primeiro Blood Omen lá, o primeiro jogo do Legacy of Kain, né? E eles que fizeram. Então o Kojima chegou e falou assim: ó, vocês podem fazer, só que eu não tenho como fazer com o meu estúdio interno. Então eles foram e entregaram na mão do pessoal da Silicon Knights. Inclusive eles usaram até, se você perceber, o jogo é muito semelhante ao próprio Metal Gear Solid 2, né, graficamente. Então é um remake muito bacana também. Mas meio que ficou um pouco limitado nisso. Era mais a Capcom mesmo, a Konami até um certo ponto ali, Mas ela não conseguiu recapturar aquela força que ela tinha das third parties da época de Nintendinho, da época de Super Nintendo. Mas é porque a Sony tinha essa força muito grande com as third parties.
Até porque ela tinha já um resultado com o PlayStation, tinha um resultado já com o PlayStation 2, né? Que já tem 2 anos de diferença pro lançamento do Nintendo, do GameCube.
Quase
2 anos, 1 ano e pouco. Então já tinha algum resultado. Então as pessoas já estavam desenvolvendo, a ideia era desenvolver o PlayStation 2. O exemplo do Evandro, do Anderson Silva e o Weidman, eu acho que se aplica muito, porque o Anderson Silva era a Nintendo, na época, Nintendo 64, né? Chegou o novato PlayStation. Vamos arrebentar esse vagabundo. Foi
uma espancada bonita.
Aí foi exatamente o PlayStation igual, espancou. Aí, segunda vez, é o retorno. Dessa vez, geração 128 bits, nós treinamos, meu amigo. O Anderson Silva treinou. A Weidman, de boa, já tá com o
título no bolso.
Chegou, quebrou a perna.
Mas foi, mano, literalmente. Exatamente isso, velho. Porque, assim, a Nintendo, ela... A Nintendo é foda, a gente elogiou pra caralho quando a gente fez o cast lá sobre... Falou do Crash de 83 e tudo mais, que ela salvou a indústria e tudo mais. E tem o nome que tem até hoje, personagens icônicos. Só que, velho, a história mostra que ela meteu o pé pelas mãos várias vezes, sabe? É. Justamente,
e provavelmente... por orgulho.
Exatamente, por talvez uma soberba de, porra, a gente tem o Mario, sabe? O mundo conhece Mario. Mario
Zelda, né?
Mario talvez Zelda. Aquela parada do Titanic, manja. Nem Deus vai afundar esse navio. Ou quando os Beatles falaram que era mais famoso que Jesus, sei lá.
Não. E tem aquela parada. Eu acho que a humildade faltou, Bruno. É tanto que, quando tu falou assim, ela foi atrás de grandes empresas pra desenvolver jogos pro GameCube, né? Ela foi atrás da própria Square. Chegou assim, Square, por favor, estou aqui lambendo seus pés, volte para mim,
desenvolva
para mim. Aí ele disse assim, eu quero Final Fantasy no GameCube. Aí a Square, a gente tem exclusividade com o PlayStation. A gente tem um spin-off para ti aqui, quer? Que foi aquele Crystal Chronicles, não? Que foi o retorno...
Crystal Chronicles,
Da Square pra Nintendo, né?
Então, mas lembrando que durante a geração 64, quando a Square deu a exclusividade de Final Fantasy na geração 32-bits pra Sony, a Nintendo chegou, veio em público e falou assim, ó, a gente não precisa da Square, quem precisa de nós é a Square, nós não Exatamente. Precisamos. E aí ela viu que não é bem assim, né? Mas o que eu falei, é o tipo de orgulho, é o tipo de arrogância boba, sabe? Porque assim, não, aqui, do nosso jeito, é mídia proprietária, é não sei o quê. Até a questão do controle, por exemplo, muita gente elogia o controle do GameCube e realmente ele é uma melhora com relação ao controle do 64. Mas isso vai de encontro com uma coisa que a gente até tava conversando, que a Nintendo faz controle pra ela. Ela quer que se dane o resto. Sim. Porque, por exemplo, o controle do GameCube é muito bom pra você jogar Zelda, é muito bom pra você jogar Mario, é muito bom pra você jogar Smash Bros, pra você jogar Mario Kart.
Os dois analógicos ali, né? Funciona muito bem.
Não, é nem só por isso. Por
exemplo, parece que foi pensado, os jogos foram pensados antes do que o controle, né?
Exatamente.
Foi pensado junto, sabe?
Eu não digo que é errado, tá? Eu tô dizendo assim, a Nintendo sempre fez isso. Tá, Nintendo sempre fez isso. Então o controle do GameCube é muito bom pra jogos dela. Agora, se você vai pegar um controle do GameCube pra jogar um jogo de luta, por exemplo, ele é totalmente fora de propósito.
Bruno, eu olhei aqui o meu... Eu tô aqui com o Xbox One do lado, né? Eu fui olhar pro controle e eu vejo que o posicionamento dos analógicos são iguais. O GameCube foi um dos primeiros a ter esse posicionamento de analógico. Esse mais em cima e o outro mais embaixo. Porque eu lembro que o PlayStation tinha um lado a lado, né?
É, então, o que aconteceu? A Nintendo, na época do 64, ela achou que realmente um analógico seria suficiente. Só que ela passou a ver, no caso do DualShock e do Play 1, que existiam possibilidades de jogos que realmente seriam melhores com o segundo analógico. Então, o que a Nintendo fez? Para não ficar aquela coisa dos analógicos da mesma posição da Sony, e para não dar o braço a torcer que aquilo era um outro analógico, o que eles fizeram? Colocaram um analógico para cima do digital, né?
Isso.
E o outro, que é um analógico, na verdade não é um analógico. Eles falaram, não, esse aqui é o nosso botão C. Lembra o C? Tinha quatro C's 64, no Nintendo 64, lembra? Tanto que é amarelo também. Então, ele falou assim, ó, não, esse aqui é o botão C, isso aqui não é um segundo. Segundo analógico, a gente não precisa de segundo analógico, é um botão C, sabe? Porque na verdade ele age como um segundo analógico, né? Para os jogos.
Mas é o padrão do Xbox, virou esse, né?
E aí, isso. Mas na verdade, se você pensar a posição do analógico, já vinha, a gente já discutiu isso. Se você lembrar do controle do Dreamcast, ele já estava invertido. E se você olhar até antes disso, no controle, o controle 3D do Sega Saturn, que era especial pro Knights, o analógico já vinha nessa posição. Então ter o analógico em cima do digital já veio até antes mesmo do GameCube. Uhum. Né? O que eles fizeram foi colocar o botão C, né? Entre a alavanca C, no lugar onde ficaria um segundo analógico, e aquele primeiro analógico vai ficar em cima do digital, como já tinha acontecido antes, né, nos outros consoles. Tanto que você vê que eles fizeram questão de que o C não fosse como no formato de um analógico, que é até estranho. Você jogando ele, seus dedos percebem a diferença, porque o botão C, né, a alavanca C, ele é bem mais estreita, ele é menor, mas você percebe isso. Tanto que ele manteve mais ou menos o esquema que ele tinha com o Nintendo 64, por exemplo, do gatilho Z. Como não tem mais aquela parte da haste do meio, o gatilho foi pro lado direito, então você tem o L e o R, e o Z tá em cima do R, entendeu? Mas o que eu falei, ele é um controle ótimo, ótimo pra jogo da Nintendo, pra alguns jogos pensados.
É pequeno pra caralho, específico. Eu acho, mano.
Só que pra outro tipo de jogo já não é tanto assim. E é o tipo de coisa boba, de novo. Quem instituiu o formato de... Primeiro que quem instituiu o formato do D-Pad foi a própria Nintendo com o Nintendinho. Quem instituiu aquele formato de quatro botões lá, meio que em cruz, os botões de ação, foi a própria Nintendo com o Super NES.
Que tem,
sabe, ela que popularizou esse formato.
Que tem até hoje no PlayStation e no Xbox, né?
Até hoje. Formato que deu certo. Até hoje o formato que tá no Xbox é o formato que tá no PlayStation. E aí ela mesma, tipo, assim, não, eu vou mudar por mudar, sabe? Então assim, funciona muito bem. O que eu falei, pra jogo Nintendo é uma delícia. Jogar Mario Kart, por exemplo, o Double Dash é uma delícia. Jogar Mario, jogar Zelda, é uma delícia. Agora você vai tentar jogar Capcom vs SNK 2, não dá.
Como eu disse no começo do programa, eu não tive o GameCube. Aliás, a geração 128-bits foi muito complicada pra mim, porque eu passei meio que batido nessa geração. Como eu já falei, eu tive PlayStation, tive que vender porque bati carro, o Dreamcast também. Então,
o motorista bom.
Eu perdi a minha geração 128-bits, que eu acabei recuperando na outra geração, na geração PlayStation 3 e Xbox 360, né? Mas o GameCube, ele sempre foi um videogame que eu pensei assim, eu já não tava muito satisfeito com o 64, sabe? Assim, depois tiveram jogos bacanas? Tiveram, mas não pra aqueles que nossa, eu vou comprar o próximo videogame da Nintendo. Não, nunca pensei nisso. Até que a Nintendo, já com o GameCube lançado, etc, ela avisa, vai sair um remake do Resident Evil exclusivo pro GameCube. Aí eu, puta que pariu, tenho que jogar, cara. Aí eu comecei a ver fotos, ainda comprava revista na época, né, fotos. Eu vendo assim, caralho, que coisa foda, não sei o que. Aí pronto, aí
minha cabeça explodiu. Isso foi foda, mano. Que era da época que um exclusivo ainda fazia a gente querer comprar um videogame, né?
Não, e uma época que ainda saía, que a internet tava andando já tava funcionando, já tinham vídeos, a gente já podia ver trailer de jogo na internet. Então, assim, foi de explodir a cabeça de todo mundo, né, cara? Que um remake do Resident Evil. E depois, Resident Evil Zero, exclusivo pro GameCube. Eu fiquei puto, comecei a ficar puto. Porque o cara, como é que eu vou jogar
esse... Ao invés de motivar o cara, ficar feliz pra comprar, ele fica puto, que ele não vai jogar.
Como é que eu vou jogar esse jogo, cara? Aí começaram a ser esses anúncios de exclusivos. E eu acabei ficando muito tempo frustrado. Tanto que, desde aquela época que saiu o Resident Evil Remake, eu não tinha jogado o Resident Evil Remake. Até que a Capcom decidiu lançar para os videogames da nova geração, né?
Deixar de ser otário.
E lançar para todo mundo, né? Mas desde então, não tive essa oportunidade de jogar na época. E com certeza foi um senhor carro-chefe, né, Bruno? Um olho chamou a atenção das pessoas, né? Resident Evil, uma das principais franquias do momento, né, cara?
Porra, eu lembro, o lance do gráfico, a galera fala, porra, você joga CG.
Isso, exatamente. Lembra
dessa época? Mas realmente parecia, porque realmente o jogo é lindo, cara. É impressionante, é de verdade. É mesmo, você considerando os jogos bonitos da época, até hoje, na verdade, se você jogar o remake aí que foi relançado, você vai ver assim, cara, parece bruxaria, sabe? Parece magia negra mesmo. E o GameCube, ele teve jogos bons. O problema é que em quantidade de jogos bons, por exemplo, o remake do Resident Evil é excelente, o Resident Evil Zero é excelente, o próprio Eternal Darkness é um baita de um jogão, sabe? O Metroid Prime, teve muito jogo bom, mas em quantidade, não adianta, porque o Play 2 tinha, vamos supor, pra cada Resident que eles tinham, O Play 2 chegava com Devil May Cry, chegou com Onimusha, quer dizer, ele tinha as suas versões, tinha God of War. Então teve
Final Fantasy
tá ali, sabe? Do 10 ao 12. Então, assim, em quantidade mesmo, de quantidade de jogos bons, e em todos os gêneros. De novo, uma coisa que a Nintendo tinha, ela tinha jogos de qualidade, mas não eram todos os gêneros que tinham jogos de qualidade pra Nintendo. Então, por exemplo, o pessoal pegava RPG, por exemplo. Você ia pegar RPG, o Play 2 tinha muito mais RPG do que o próprio GameCube, sabe? Não que o GameCube não tivesse nenhum RPG, não tô dizendo isso. O problema é que você vai olhar em quantidade, é ridículo, é absurdo, assim, a diferença, sabe?
Mas Bruno, o que a gente pode falar de jogos, os principais jogos do GameCube, aqueles que
não podem faltar.
Que não podem faltar e são aqueles que ajudaram a vender GameCubes.
Eu acho que a primeira leva que a gente já falou foi os próprios remakes, né? Então, por exemplo, o remake do primeiro Resident Evil, que foi fantástico. O próprio Metal Gear Solid Twin Snakes também é um baita de um jogo. Fora isso, você teve o próprio... eu falei de RPG. Um RPG bom era aquele Batten Kaitos, sabe? Que era muito bom, mas também era um dos poucos que é do pessoal. Esse pessoal que fez o Batten Kaitos, pra quem não sabe, é o pessoal que fez o Xenosaga também, tá? E é o pessoal que tá trabalhando agora naquele... Caramba, fugiu o nome, velho. No Xenoblade. Xenoblade também. Tinha, além desses, tinha Donkey Kong, que aí é... Batata ter os jogos.
Qual foi o Donkey Kong que saiu no...
Tinham dois. Tinha aquele Jungle Beats, que na verdade era um que você jogava com... Ele não tinha um Donkey Kong de raiz, né? Era aquele que você jogava com bongô, esse Jungle Beats. Então você comprava um erão do bongô e ficava batendo e tal, e você jogava com bongô.
Ah, que merda. Mas Bruno, carro-chefes, aqueles que fodas. Na maioria dos videogames da Nintendo...
O jogo mais vendido do GameCube não foi um jogo Mario diretamente, na verdade foi o...
Smash Bros.
Que é o Smash Bros. Melee, né? Então, assim, ele foi o jogo mais vendido. Aí sim, você tinha Mario Kart, o Double Dash, que também era um... Inclusive, aí tá aí, ó. O Mario Kart
sempre Double Dash é foda, né, mano?
É um Mario Kart mil vezes melhor do que o Mario Kart 64, por exemplo. Então, a diferença era tão grande, realmente o jogo é muito melhor. E é um jogo bacana, e vendeu bem.
Mas Bruno, o Smash Bros, ele já tinha saído pro 64, né? Não era
Smash novidade. Bros, a primeira versão saiu pro 64, sim.
E essa seria a segunda versão, né? Meio que a
continuação. Seria uma versão melhorada. Fez muito sucesso, melhor, verdade. Inclusive. Tem muita gente que considera o Melee melhor que o Brawl, né? Então, tem muita gente que considera ele o melhor Smash Bros que tem, a versão do GameCube.
E qual foi o Mario 64 do GameCube?
Então, aí foi o Super Mario Sunshine, mas o Sunshine não é um jogo tão popular entre os fãs de Mario. Você pode ver que ele é meio relegado a um segundo escalão ali.
Por quê? Né? Ele não tem a jogabilidade dos anteriores?
Não, ele é bem diferente. O ritmo do jogo é diferente. O ritmo do jogo é totalmente diferente. Tanto que a gente até brincou isso no do Mario Galaxy, mas é verdade. Muita gente considera assim, Super Mario 64, pula o Sunshine e vai direto pro Galaxy.
Caralho, que triste.
Tanto o 64 quanto o Galaxy são baita. Não é que o jogo seja ruim, cara, mas ele não é tão...
É que quando você joga o Mario, você quer ter aquela experiência de, porra, eu estou
exatamente
jogando um videogame na sua essência.
Você tá jogando e você percebe que tá faltando alguma coisa.
Esse aí você tem aquela... manja aquele... Mano, você joga porque não tem o que jogar, sabe? Não dá vontade, né? Aquele jogo que você quer, vou jogar.
Mas em compensação, o GameCube teve o Luigi's Mansion.
Luigi's Mansion finalmente dando espaço pro Pato Donald do...
Mario Verde.
Da Nintendo.
O Luigi, ele já teve o papel de protagonista num jogo anterior, que é aquele Mario Smith, né? Aquele jogo que ele tinha que encontrar o Mario. O Luigi's Mansion é um jogo realmente com uma mecânica bacana, aquela coisa de você capturar os fantasmas, tal, você usava o aspirador de pó, blá, blá. Inclusive teve uma versão pro 3DS também muito, muito bacana.
Muito boa mesmo.
Né? E foi realmente um jogo que eu acho até... Eu acho o Luigi's Mansion um jogo melhor que o próprio Mario Sunshine, sabe? Até porque era uma premissa mais interessante, né? E o Luigi era um personagem, era o primeiro que você tinha a oportunidade mesmo de ver grande, porque o Mario Smith não foi tão popular. Então era a primeira vez que você teve a oportunidade de ver o Luigi como protagonista, uma coisa grande mesmo, um jogo próprio propriamente dito.
Saíram os Mario Party, né? Fez muito sucesso.
É, Mario Party já existia também desde o 64.
É, parece que saíram quatro no GameCube. 4, 5, 6 ou 7.
É, e assim, é que Mario Party também é um tipo de jogo muito bom pra jogar de galera. Inclusive, uma coisa positiva que o GameCube manteve do 64 foi aquelas quatro portas, né? Ele manteve as quatro portas, então você podia jogar até quatro pessoas e tal. Ah, teve o Metroid Prime, que o Metroid Prime, apesar de não eu gostar mais do Metroid em 2D, eu acho que funciona melhor em 2D, mas o Metroid Prime é uma série que é muito, muito bacana. Porque não é um FPS, na verdade é um jogo mais de exploração. Ele consegue pegar o clima de Metroid e colocar num ambiente em primeira pessoa, você jogando em primeira pessoa, né? Então tem aquela coisa mais cadenciada de exploração. Tem ação? Tem, mas não é só ação, não é só atirar, né? Não. Que é muito bacana.
Os Mega Man, né? Saíram o Mega Man, aquela coleção de aniversário, né? Com todos os Mega Mans antigos. E o Mega Man X Collection, né? Também saiu pro GameCube, né?
Também saiu. Saiu pro Play 2, saiu pro GameCube. Outra série também que foi bacana... Outra coisa que foi interessante foi que a SEGA, depois da saída do Dreamcast no mercado de hardware, a SEGA já em 2001 começou a produzir jogos pro GameCube. Então ela trouxe os jogos da SEGA pro GameCube. Então os jogos que estavam saindo do Dreamcast, por exemplo, o Sonic Adventure saiu pra GameCube também, né? Então foi até uma crítica que eu fiz na época, que o pessoal, quando a Nintendo fechou aquele contrato do Wii U pra ter jogos exclusivos do Sonic, aí eu vi um monte de gente publicando: meu Deus, que absurdo, que
absurda
a SEGA fazendo jogos pra Nintendo, jogos exclusivos, não sei o que, bababá. Aí eu até critiquei o pessoal, fui lá no Twitter e falei assim: nossa, eu acho que tem muito jornalista que é muito jornalista e pouco gamer, porque a Nintendo ter jogos da SEGA não é novidade nenhuma desde o começo dos anos 2000, cara. Porque assim, desde que ela anunciou, a SEGA anunciou a parada de produção de hardware, que ela começou a trazer os jogos dela para outras plataformas. Foi para Nintendo, foi para Sony, foi para o próprio Xbox também, para Microsoft na época. E, inclusive, teve muito jogo exclusivo Sonic para a plataforma Nintendo. Sonic Advance era um Sonic exclusivo para a plataforma Nintendo. Foi no caso do Game Boy Advance. O próprio Wii já tinha tido dois, três jogos exclusivos do Sonic. Aí os caras vêm falar que, meu Deus, que absurdo. Eu falo assim: gente, onde vocês estavam os últimos 10 anos? Vocês estavam dormindo? Sabe? Porque nunca foi a SEGA. Depois que ela anunciou o fim do Dreamcast, ela já virou parceira da própria Nintendo. Então a Nintendo tinha versões de Sonic Adventure e outros jogos da SEGA também. E o próprio Phantasy Star Online, por exemplo, o pessoal conseguia jogar online também com GameCube, sabe? Então, pessoal, às vezes, é o que eu falei, às vezes falta conhecimento da matéria, digamos
Eita,
assim.
Eita, loucão. Coisas, né? Mas olha só, exclusivos pro GameCube, que aí a gente... Saíram muitas coisas. A Nintendo tava na época, ela tava recebendo muitos jogos de várias franquias. O próprio Need for Speed saíram vários, Call of Duty saiu.
É, teve. Naquela época ela conseguiu um bom suporte das third parties. Não tão grande quanto a Sony, mas conseguiu sim.
Pois é, mas os exclusivos, aqueles que fazem a diferença em determinados videogames, a gente já falou Luigi Mansion, né? Já falou os Resident Evil. Tinha os Pokémons, né?
É, mas não eram Pokémon.
Aquele... Não era Pokémon também é.
Mas é aquele
Coliseu. É o Colosseum, né? É, o Coliseu, que aí era porrada. De luta, de ficar botando Pokémon pra lutar e tal. Fez um relativo sucesso.
Sabe
um
exclusivo muito bom que... Deixa eu falar. Sabe um exclusivo muito bom que a gente não falou ainda? Eu não tive GameCube, porém, quando eu tive o Wii, gloriosa época que eu tive o Wii, eu fui atrás de alguns jogos do GameCube que eu queria conhecer. E aquele Pikmin, que nasceu no...
Sim, Pikmin nasceu no
GameCube. É muito divertido, cara. É a Nintendo, tipo, joga aí, se diverte, cala a boca, sabe?
Sim, outro jogo que nasceu também. Outro jogo que nasceu assim, que também é famoso, que ficou famoso e surgiu no GameCube, foi o Animal Crossing. O Animal Crossing surgiu no GameCube.
Tem gente que tem 500 horas nesse Animal Crossing.
É, mas Bruno, o Metroid veio com uma reformulação, né?
Sim,
porque mudou o gênero de side, né? De aventura, de tiro e tudo mais, e foi pra primeira pessoa, né?
Sim, ele virou. Ele é o que eu falei. Ele vira em primeira pessoa, então ele é um FP, mas não é um FPS, porque ele é um jogo de tiro puramente. O que eles fizeram eles trouxeram o clima de exploração do Metroid pra uma visão em primeira pessoa. Metroid Prime é um jogo. É uma série, né? Porque não foi um jogo. Na verdade, pro GameCube saíram dois, né? Saiu o Metroid Prime e o Metroid Prime Echoes. E é uma série muito bacana. É o que eu falei, eu, Bruno Carvalho, gosto mais da série em 2D, mas não quer dizer que o Metroid em 3D seja ruim. Pelo contrário, ele é muito bom, justamente porque ele não é um jogo só de tiro, não é ficar só atirando nas coisas, ele tem aquela coisa da exploração, tem aquela coisa da descoberta, é muito, muito bacana, cara.
Mas aquela franquia que é amada por milhões de pessoas, a Nintendo decidiu mudar o jeito que se fazia jogos de aventura, né? Ela já tinha mudado com Ocarina of Time, né? Que foi uma revolução para aquela geração e é considerado por muitos como um dos melhores jogos de todos os tempos. Mas aí ela decidiu inovar com seu personagem e com sua história, etc. E lançou o Wind Waker, né?
Legend... Zelda Lobinho.
Zelda desenho animado.
Não é o Zelda Lobinho esse, não. Esse é o Zelda desenho.
Sim. É, Lobinho
é Twilight. Que saíram dois jogos Zelda pro GameCube. O primeiro foi o Wind Waker. Isso. E aí depois, mais tarde, aí quando até já tinham anunciado o Wii, saiu o Twilight Princess, que inclusive teve versão pro Wii também.
É, saiu pros dois, pode crer. Por isso eu me confundi.
É, mas o Wind Waker é aquele que é, digamos assim, é o jogo Zelda desenho animado, mas ele tem mais cel shading, coloridinho e tal. Teve até um remake dele pro Wii U, né?
Que é a história clássica da mulher do Izzy, né? Da Beba, né? Que diz que tem 120 horas no Zelda. É nesse Zelda, exatamente, no
Wind Waker. E tem aquela coisa também bacana que trouxe a temática do pirata, né? O Wind Waker tem uma temática pirata.
Qual que é o... Tem uma continuação dele pro Nintendo DS, Bruno?
Pro DS ou pro 3DS?
Pro DS, eu jogava no DS, mano.
Pro DS tem o Phantom Hourglass, se não me engano.
É muito bom esse jogo, é esse
caralho,
mesmo.
Caralho, quem é que não conhece isso, cara?
Mano, é muito bom.
É muito bem, é o mesmo estilo visual. Assim,
pô, né? Eu sou muito louco pra jogar o Wind Waker, cara. Era um jogo que eu vi assim, eu achei diferente o impacto da mudança do visual, né? Aquele desenho cel shading, foi um dos primeiros, né? De grandes franquias a entrarem nesse mercado de cel shading e eu achei foda pra caralho. Eu via, anos depois eu comecei a ver alguns vídeos dele e eu via que o jogo tá massa pra jogar, é aventura, tem essa pegada pirata que eu sou apaixonado por isso, então é um jogo que eu me amarraria, mas eu não tive, né, videogame da Nintendo depois, né, pra poder jogar, então...
E sabe de uma coisa, Jurandir, esse Phantom Hourglass você consegue jogar no 3DS, porque do DS ele é retrocompatível, né?
Pô, então, teve mano, um dos momentos mais fortes nesse jogo aí foi quando eu jogava, eu lembro muito dele porque eu joguei muito na época que eu jogava na hora do almoço. Aí sempre eu pegava minha hora de almoço, comia rapidão, ficava no carro jogando e jogando com fone. Aí eu avancei pra caralho, quase terminei esse jogo, deve ter chegado até uns 90%. E aí depois eu desencanei, sei lá por quê, e parei. Mas enfim, aí tinha um quebra-cabeça, sei lá, que você tinha que fazer uma anotação no mapa. E ele funciona assim, Juras, a parte de baixo é o jogo, e em cima você vê o mapa maior da área que você tá. Ou o mapa do jogo mesmo, gigantão, que inclusive é legal que você pode fazer umas anotações do que tem em cada ilha e tudo mais. Ou o mapa das dungeons. E aí era um negócio que, eu achei sei lá o quê, e eu tinha que anotar no mapa de cima. Eu sabia que eu tinha que fazer aquilo, mas eu não sabia como. Aí eu, caralho, será que eu tenho que pegar algum item e levar? Tipo, tava empacado. Uhum. Aí eu fucei, sei lá, uns 10 minutos e nada. Aí tava dando a hora de acabar meu almoço. Aí eu tenho mania de quando eu tô jogando DS ou 3DS, o que seja, simplesmente fechar, não desligar o console. Eu fecho e depois ele entra de baixo, sei lá, e quando eu for jogar de novo, eu abro de novo. E eventualmente a bateria acaba e eu me foto. Mas aí eu tava com o fone empacado e era isso. A minha missão do jogo no momento era anotar a parada que eu estava vendo na tela de baixo, no mapa que aparecia em cima. A hora que eu fechei, acontece o barulhinho. Aí eu abro
a parada que tava... É como se tivesse dobrado, né?
Entendeu? Como se eu tivesse, caralho, tipo, juntando um adesivo um no outro. Aí a hora que eu fechei, fez o barulho, caralho, o que aconteceu? Aí eu abri e tava lá. A marcação de baixo passado pra cima. Ah, eu, fantástico. Puta, isso é a Nintendo, tá ligado?
Isso é foda, né?
Nintendo, eu achei que falei, caralho, não, tipo, eu demorar muito pra pensar nisso e provavelmente não pensaria, mano.
Mas o que é curioso é que na Space World do evento de videogames, né, dos anos 2000, a Nintendo, antes do lançamento do GameCube, um ano antes, né, a Nintendo mostrou imagens do que seria o Zelda e do que seria o próximo Mario, né, seria o Zelda 128 bits e o Mario 128 bits. Tem links aí no post. O Zelda é animal, né? Você via assim, caralho, que foda, não sei o quê. Aí a Nintendo me vem com Wind Waker, né? Nada a ver com essa imagem. E broxou muita gente, né? Apesar de ser um jogo bem bacana, e aparenta ser um jogo bem bacana. E pelos comentários de vocês, assim, parece ser um jogo muito bom. E o Mario foi o Sunshine, né? Não foi esse Mario aí. É tanto que parece que a tecnologia desse Mario 128 foi usado lá no Galaxy.
No,
né?
Não foi nem
usado no Sunshine, não.
É, que eles já estavam pensando naquela coisa de trabalhar com os mundos esféricos e tal, e não conseguiram fazer isso no GameCube. Eles acabaram migrando isso mais pra frente, aí foi o que
meio que gerou, foi a ideia que acabou gerando o Mario Galaxy,
Eternal,
né?
Darkness.
Eternal Darkness, cara, era uma coisa absurda, porque ele trabalhava muito psicológico, ele veio meio que numa veia daquela do Kojima, de, lembra que a gente comentou da brincadeira do Metal Gear Solid 1, quando você chegava lá na parte do Psycho Mantis, ele falava, ele lia teu memory card, ele mexia com o controle, fazia aquilo, que era uma coisa de quebrar a quarta barreira, né? O Eternal Darkness é um jogo que mexe muito com isso, então ele é um jogo que ele mexe muito no teu psicológico, e tem muita coisa famosa, por exemplo, aquela coisa de ele tá apagando teu save, ele aparece uma tela e, tipo, ele vai aparecendo, ó, tá apagando teu save, tá corrompeu os dados. Nossa. Ou ele embaralha a tela no meio do jogo pra vencer, pro jogador pensar, caramba, deu pau mesmo, né? E daqui a pouco ele volta, então assim, o jogo brinca muito com você. Ele é um jogo que, nesse sentido, ele é muito, muito bacana. Você jogar, eu tenho ele ainda, né, da versão do GameCube, você jogar ele hoje em dia, já, a jogabilidade já não tá tão, tão bacana assim, mas a experiência de jogo vale muito a pena
ele
por causa disso.
Ele é terceira pessoa? Primeira pessoa é o quê?
Terceira pessoa, ele é um jogo de terceira pessoa. Ele lembra muito aquela coisa do Resident mesmo, né? Tá. Tipo, a mecânica, sim, do Resident, a movimentação e tal, só que ele se passa em diversos períodos diferentes, com diversos personagens diferentes, né?
Legal.
Ele lembra um pouco aquela coisa do Omicron também. O Omicron, que tinha uma pegada dessa, que você não é um personagem, mas você está vendo as coisas acontecerem como uma alma em vários personagens diferentes.
Sabe o jogo do Mario bom do GameCube? Que eu também joguei quando eu tinha o Wii, achei fodástico. Mario de futebol. Mario Striker.
Ah, o Mario Striker, né?
Porra, é muito divertido,
é legal,
mano.
Legal, cara, é legal.
Mario tinha tudo, né? Tinha o Mario Golf, Mario Tênis.
Mario Golf, né? Mario Tênis, tinha.
Não, mas o futebol é maneiro. Porque futebol é maneiro. É mais legal que os outros esportes. Bruno, teve aquele GameCube da Panasonic, não teve? Gigante?
Ah, então. O que aconteceu? Ah, num dado momento, justamente por essa limitação que o GameCube tinha, e a Panasonic já tinha um contrato com... Porque olha que engraçado, a Panasonic já estava trabalhando com a Nintendo, porque o GameCube era para ter um drive de DVD, a princípio. Só que eles acabaram dropando isso no projeto. Uhum. E aí a Panasonic falou assim, pô, Nintendo, você me queimou. Porque a Nintendo tem essa maneira de queimar. Tentou queimar a Sony, né? Tentou queimar a Philips lá, e acabou saindo o Philips CD, aí deu os jogos Zelda, aquela atrocidade lá, né? Pelo amor de Deus, do Zelda, do Philips CDI. E aí a Panasonic chegou, pô, e aí, Nintendo, como é que fica? Ele falou, não, vamos fazer o seguinte, se você tem o direito de lançar um modelo, uma edição especial do GameCube com suporte a DVD. E aí eles lançaram, só que foi um lançamento super limitado, lançou só no Japão e acabou
feio,
não vendendo bem.
E na mãe também. É,
acabou não vendendo bem, eles droparam o projeto. Aí não
parece, mesmo. Parece, sabe o quê? Aqueles galera que vai na Campus Party e faz os computadores tudo borrendo, fala aqui, ó, tá rodando, 300 GB. E outra coisa que também tinha o GameCube, que ele tinha, tipo, mano, 500 mil cores diferentes. Hoje em dia a gente vê um videogame branco, já fica babando.
É, a Nintendo estabeleceu isso com o próprio Nintendo 64. Nos consoles e até antes, com o Game Boy, né, o Game Boy Color. E no caso do 64, tinha o modelo base, que era aquele cinza, né, o grafite. E aí você tinha Kiwi, você tinha Jabuticaba, os nomes.
Verde, zoado.
Tangerina e tal. É, e aí o GameCube seguiu essa tendência. O primeiro modelo era aquele índigo, né? Uhum. Aí você tinha o modelo prata, né? Era, e aí depois bonitinho. Saiu laranja e tal, saíram vários. Né, modelos diferentes. E outra coisa também, o GameCube tinha bastante periférico, dentre eles um periférico muito interessante era aquele adaptador para você jogar jogos de Game Boy Advance, não só de Game Boy Advance, mas jogos de Game Boy nele, você colocava o adaptador embaixo e você podia jogar os jogos de Game Boy Advance na sua tela, por exemplo. Que aí também foi uma coisa que muita gente ficava babando ovo, porque ai, o Wii U tem a outra tela, sendo que um monte de gente já fez isso antes. A própria Nintendo já tinha feito isso antes com o GameCube, porque quem tinha o Game Boy Advance, alguns jogos você podia usar ele como segunda tela para os jogos. Então você jogava, por exemplo, Zelda, tinha essa integração. Então você estava jogando Zelda, você tinha lá a experiência no GameCube e a experiência de uma segunda tela no Game Boy Advance, conectado no seu GameCube.
Esqueci.
Caralho.
O GameCube, ele tinha memory card, né?
Porque sim, ele usava um memory card, que até ali era padrão, né? Até o Play 2 ali tinha, o Dreamcast tinha o VMU, o Play 2 tinha o memory card, que meio que herdou aquilo com uma capacidade maior, né, do Play 1. Uhum. E o GameCube seguiu isso com um memory card mesmo. Ele era mais parecido com o memory card do PlayStation mesmo. Anteriormente, se vocês lembram, o 64, ele tinha um game pack que ia no controle, né? Então ele tinha, sei lá, o memory pack, era um cartãozinho de memória que você podia encaixar no próprio controle mesmo.
Por que o Dolphin, o golfinho, não deu certo? Por que o GameCube não deu certo, Bruno?
Então, é uma série de fatores que a gente mencionou um pouquinho. Um pouquinho
ou
da
deu
coisa...
certo. Porque tem gente aí que ama o GameCube.
É, não. Mas eu acho assim...
A gente vai considerar dar certo como muitas vendas não, ou qualidade de jogos?
A gente não deu certo. A gente tá falando não deu certo porque se você for falar por qualidade de jogos, isso é muito subjetivo. Tiveram jogos de qualidade, muitos jogos de qualidade pro GameCube. Mas se a gente for falar do ponto de vista comercial, por que ele não vendeu tanto comercialmente, falando, por que ele não foi um sucesso?
Você pode dizer que não deu certo... É, comparando com os outros da mesma geração, né? Outros videogames
não,
da mesma geração,
né? Não. GameCube é o console menos vendido, é o console de mesa menos vendido da Nintendo. Uhum. O único cara que tá arriscando tirar esse trono dele é o Wii U.
Caralho.
Porque assim, a Nintendo veio, vocês têm que lembrar disso, a Nintendo veio numa maré de venda absurda. Foi 60 milhões com o Nintendinho. Aí do Nintendinho pro Super NES deu uma caidinha. Foi pra 50, mas mesmo assim a gente tá falando de 50.
Mesmo milhões. Assim, né, maluco? Porra.
E no anos 80 aí, né? Anos 80, comecei nos anos 90 ali, né?
É, o Super Nintendo já é anos 90, né? Mas o Nintendinho que a gente tá falando vendeu 60 milhões isso durante os anos 80.
Muito,
foi aí
muito.
Aí o Super Nintendo veio nos 90, 50 milhões. Deu uma diminuída, mas 50 milhões. Uhum. Aí o 64 já caiu 30. Aí o pessoal já ficou meio. Opa, peraí, o que tá acontecendo? E aí veio o GameCube 20. Então, 21, né? Em termos.
Ainda foi 21. Muito, mano.
Em termos comerciais.
Se você considerar que, ah, sei lá, o cara que só tinha um videogame continua tendo só um videogame, ainda se ainda manteve a base instalada, legal, se você pensar.
É, então, o problema não, eu não tô comparando o GameCube com vendas, eu tô comparando com o Play 2 porque é desleal. Mas o GameCube vendeu pouco até pra um console Nintendo. Ele é o console menos vendido da história da Nintendo. Com ciclo de vida completo. Por que que o Wii U ainda não é? Porque o ciclo de vida do Wii U ainda não se encerrou. Só que o Wii U tem metade das vendas do que o GameCube tinha.
Nossa.
Então tem que tomar muito cuidado. Mas pra Nintendo, isso foi o ponto, digamos, mais baixo delas. Comercialmente falando, não estou falando de qualidade de jogos. Como a gente falou aqui, eu mesmo citei vários jogos que são excelentes. Mas do ponto de vista comercial, foi um produto Nintendo que não vingou tanto quanto os outros. Por quê? Foi só porque tinha o Play 2 na jogada? A concorrência era forte. Só que se você parar pra pensar, o GameCube perdeu pro Xbox, que era outro novato. O Xbox, o primeiro Xbox vendeu mais que o GameCube, saindo depois no mercado, hein? O Xbox saiu no ano seguinte no mercado e vendeu mais que o GameCube, ou seja, era outro novato. Então, o que que aconteceu, né? Uma coisa era a concorrência forte da Sony. Isso era batata. A Sony já tinha a posição de mercado dela consolidada com uma ótima estreia com o Play 1. E o Play 2 deu sequência nessa posição que eles tinham de mercado. Além disso, a gente falou das third parties. Apesar do GameCube ter recuperado aquela coisa de parceria com algumas third parties, não era no mesmo nível que os outros tinham. Por exemplo, o pessoal vai chiar, falar que não precisa. Eu não preciso de GTA, não sei o quê. Mas o jogo mais vendido daquela geração para um console foi GTA. O GTA no Play 2 vendeu 20 milhões de unidades, mais de 20 milhões de unidades.
Meu Deus.
E GTA é um jogo que move unidade até hoje. Não é à toa que GTA 5...
Vai ser City, o Vice Cityzinho, Bruno.
Não, o 5, os números do 5 aí.
O número do 5 é o San Andreasinho, mano.
O Julian de Filho, que é um cientista do entretenimento aí, o cientista do mundo pop, ele sabe disso, que GTA V não foi um produto de videogame mais vendido, ele é um produto de entretenimento com o maior faturamento em 24 horas da história
do entretenimento,
sabe? Então, esse tipo de coisa também faltou, o conteúdo que o gamer quer, entendeu? Porque uma coisa que a Nintendo sempre falou, que são decisões que a gente discutiu aqui, que é decisão boba. Não, vou fazer mídia proprietária, dance que os outros querem. A Nintendo fecha muito a cabeça, às vezes, no que ela quer fazer, sem se preocupar no que o gamer quer. Entendeu? Aí ela bate no peito e fala assim, mas eu tenho Mario, eu tenho Zelda. Realmente tem. Só que no caso do GameCube, mesmo com o Mario, mesmo com o Zelda, não foi o suficiente pra fazer ela recuperar a posição de mercado que ela queria. Eu não tô nem falando que ela se deu mal, não tô dizendo nada. Quem colocou esse projeto de recuperar a posição dela no mercado foi a própria Nintendo. Então ela falhou segundo as metas dela mesma. Ela não falhou em comparação à Sony, ela falhou dentro do próprio universo dela. Ou seja, geração após geração, ela acabou caindo de vendas. Então, o ponto mais baixo, comercialmente falando, não estou falando de qualidade de jogos, mas comercialmente falando da Nintendo em consoles de mesa, foi o GameCube, porque depois do GameCube o novo Wii, o Wii trouxe o negócio para 100 milhões, entendeu? Então, o ponto mais baixo da Nintendo foi esse. E uma das razões, algumas das razões foram essas que a gente conversou, um pouquinho de orgulho da Nintendo, de não querer abrir a cabeça para essa coisa de, poxa, essa é a mídia que o pessoal tá atrás, eu vou fazer mídia proprietária de novo, eu vi o que aconteceu com o 64, cara, o cartucho, a gente fechou a cabeça para não colocar CD e tal, não vingou. Outra coisa, essa coisa que a gente conversou das third parties. Ah, a política Nintendo do jogo da família, o console da família, apesar de ter Resident Evil, por exemplo, que é um jogo mais adulto, mas não é uma coisa violenta, é coisa muito fantasiosa. Então a Nintendo pra console de mesa nunca se abriu pra GTA, por exemplo, porque é violência. Tá, mas tudo bem, é louvável, só que isso vai te prejudicar com algum público. Você quer ser um videogame mais focado na família, então isso vai te custar alguma coisa. Agora, você quer um videogame ser focado na família, mas você não dá opção pro pai, por exemplo, que é o que os outros davam de assistir um DVD, por exemplo, então você não é um console pra família, você é um console só pras crianças. É isso que você quer? Que infelizmente é um estigma que colou com a Nintendo. Essa coisa de a Nintendo é o console pro público mais jovem, é o console pra criança e tal, é um console mais infantil. Tô dizendo que eu concordo.
Tá? O GameCube foi o videogame que espantou as grandes empresas?
Não,
assim, não porque estou... porque a partir do Wii, eles meio que focaram mesmo, né? Pra criança mesmo a parada.
Não, eu acho que assim, o 64 foi quem espantou de vez, porque a Nintendo queria manter a política dela agressiva. Pô,
mas tinha 007, tinha um jogo, tinha jogo de
mas corrente, era, não, mas 007 eu não diria da Rare. Rare era parceira da Nintendo, era um second party da Nintendo, a Rare.
Mas tô dizendo que ainda tinham jogos que diferenciavam muito.
Mas que jogo que tinha de third party? A Konami aloprou eles. Não, tinha o Resident Evil 2 só. Não. Agora a Konami, por exemplo, fez Symphony of the Night pro PlayStation, fez aquela porcaria do Castlevania 64. É. Tipo, até quem foi lá, eles alopravam, entendeu? Então eu acho que o ponto da vida da Nintendo que ela afastou as third parties foi no 64, porque ela queria, ela tava com a cabeça dela que ela achava que ela tava no Super NES ainda e podia exigir as coisas, enquanto a Sony chegou e foi mais aberta. No GameCube ela chegou e tentou se aproximar de novo, mas já não era a mesma coisa.
O videogame pra trazer de volta seria o GameCube, e acabou não dando certo, né?
Não dando tão certo. E aí no Wii, o Wii teve um problema que foi o seguinte: o Wii foi o oposto do que o GameCube foi. Então o GameCube era mais forte que a concorrência, o Wii era o console mais fraco, mas tinha uma experiência de jogo diferenciada. Uhum. E aí foi aí que deu certo, né? Porque aí sim a cabeça da Nintendo funcionou direito no Wii, porque foi o quê? Ela falou assim: eu vou fazer um videogame, mas eu vou fazer um videogame que não é só para um público de... Eu vou fazer um videogame que a avó do cara vai querer jogar, que é fácil jogar, que foi o grande mérito do Wii com o Wiimote, por exemplo. Que é uma coisa que gamer, o Wiimote, não sei o quê, mas qualquer pessoa pode jogar o seu boliche lá, ficar se divertindo horrores, e para quem quiser os jogos mais robustos, você tem também a opção de jogar.
Não. Qual o jogo do GameCube que ficou pra história, assim, como clássico? Entrou, como a gente tem o 64, a gente tem o Mario 64, tem o Ocarina, que são clássicos da história dos videogames.
Eu acho que é o Metroid Prime, cara.
Será que é o Metroid Prime? Será que não é o Wind Waker, não? Que ganhou 40 do
eu da família? Eu acho, porque é o seguinte, ele fez o que o Mario Galaxy fez. Ele conseguiu trazer um jogo que já era consagrado, que já era ótimo, mudar completamente o que ele apresenta em termos de jogabilidade e ainda assim ser muito bom.
Exatamente.
Muito bom ao ponto que eu estou neste momento olhando o Metacritic, dos melhores jogos da história do GameCube, e ele é o único jogo que tem a nota 97.
No
Metascore.
E o Wind Waker tá quanto aí?
O Wind Waker tá com 96.
É, porque na Famitsu ele ganhou 40 de 40, né, na Famitsu.
Ah, mas aí Famitsu já foi seu tempo, né?
O Wind Waker, entre os fãs de Zelda, ele é um jogo meio esquecido. Sempre que você fala, por exemplo, Zelda, os melhores jogos de Zelda, o pessoal vai bater, não. É Link to the Past. Não.
Porque pouca gente teve, né, o GameCube também, né?
Não, é isso que eu tô falando. Mas isso é uma consequência, entendeu? Então, eu vejo muita gente, toda vez que você fala de GameCube, pra mim, GameCube bateu na cabeça o remake de Resident, é o Twin Snakes também. Eu acho que pra mim isso marcou muito na cabeça. E o próprio Prime, o Metroid Prime, bate muito na minha cabeça também.
Não.
O Wind Waker, eu gostei tudo, mas não é o primeiro Zelda que eu penso. Alguém fala Zelda pra mim, é o primeiro Zelda que eu penso? Não. Eu vou pensar ou no Ocarina ou no Link to the Past, sabe? Agora, se você falar de Metroid, o pessoal vai falar Super Metroid ou Metroid Prime. Ou se você vai falar de Resident, o pessoal vai lembrar do Resident Remake, entendeu? Então, assim... Não. Eu acho que o GameCube ficou conhecido mais por esses jogos que chamaram muita atenção. Então, o próprio Resident 4, enquanto ele era exclusivo, ele chamou muita atenção. Muita atenção. Né? Agora em vendas é o Smash Bros, é o Mario Kart, que são jogos que realmente vendem, né?
Muito bem, eu não joguei o GameCube, não posso recomendar um jogo do GameCube, eu deixo para os senhores.
Metroid Prime, Beautiful Joe, apesar de não ser exclusivo, é muito bom. Aí que tá, exclusivo mesmo é só da Nintendo, né, Bruno? E o Eternal Darkness.
Não, e o Resident Zero, por exemplo, ficou exclusivo. E o remake era exclusivo até a história recente, né? Mas tem muita coisa boa, assim. O Metroid Prime, o Prime Echoes também. O próprio Mario Kart Double Dash é muito bom. É um Mario Kart muito superior ao Mario 64.
Pikmin, exclusivo, é maneiro.
Pikmin é bacana. O próprio Luigi's Mansion que a gente falou é muito bacana.
Aquele Time Splitters lá é exclusivo também, é legalzinho.
Não, o Time Splitters não é exclusivo.
Aí, ó, isso aqui é a bosta. Ele não tem tanto.
Mas é um jogo bacana, mas é um jogo bacana. É um jogo bacana. Uhum. É, e por um destaque também, que dos que não são tão lembrados, como eu falei, o Baten Kaitos, cara, que é um RPG que, entre os poucos que tinha pro GameCube, é um jogo muito bacana.
Bruno, curiosidade.
Nunca vi na vida, mano.
Bruno. Curiosidade de Wikipedia. As pessoas vão reclamar. Vocês nem falaram do nome Dolph.
A gente falou, caramba. A gente falou o cast várias vezes. Eu falei que começou quando foi anunciado pela primeira vez oficialmente em 99. Eles endereçaram pelo projeto Dolph. A gente falou. Falou no começo do programa. O Jandir não tá ouvindo, mano. O Jandir tá aparecendo o Easy.
Inclusive é o nome do emulador de GameCube que roda.
Exatamente, se você for procurar emulador, ele tem o nome de Dolphin mesmo.
Excelente! Esse foi mais um episódio da nossa série História dos Videogames. Bruno, qual é o próximo episódio para o pessoal se preparar? Começar a comprar no Mercado Livre videogame.
Segunda ordem cronológica seria o Xbox, né? O Xbox original. Um de verdade, o Xbox One de verdade.
No começo de um império. Cara, até falhou a voz do Bruno aí. O império Bill Gates. No mercado de videogames.
O Bill Gates começou o império ali, Sana. O Bill Gates não tinha dinheiro.
Não, no mercado de videogames. Né? Como é, a gente vai falar no próximo episódio da série História dos Videogames, porque segundo a nossa ordem aqui, vou até procurar aqui, peraí. História dos Videogames 99 vídeos. Vou colocar no Google. Bom que no Google você escreve tudo errado. Não tá nem vendo. Deixa que ele corrija que a gente escreveu. História dos Videogames. Em 2014 nós fizemos 3 programas sobre a história dos videogames. Um foi um polêmico, foi o 3DS, que ele entrou meio furando a fila. Mas 2, na nossa sequência principal, foi o do Dreamcast em maio de 2014 e o PlayStation 2 em outubro de 2014. Ou seja, estamos fazendo aqui esse episódio, lá pro fim do ano tem o Xbox.
Aqui, uma curiosidade.
Legal.
Pode ser que eu tenha contado errado, mas os cliques que o Jurandir tava reclamando ali, que eu tava dando aqui no teclado durante a gravação.
Não foi só clique, não. Você passou o cast todo jogando. Dá pra escutar.
A batucada.
O...
Não, eu parei de jogar faz tempo.
Vai, cara. Vai.
Mas se liga, no Metacritic.
Você tava assim, ó. Toda hora.
No Metacritic, aparentemente, tem 26 jogos do GameCube com nota acima de 90.
Aí, rapaz.
E do Play 2 tem 58.
Mas é porque a base também era muito grande, né? Até em termos
não,
de proporção...
Não, é isso, né? Isso que eu quero.
De nota só, não tô falando de base.
Não, mas que seja. Mas a quantidade do PlayStation 2 é muito maior, não, então sim, a chance mas de ter jogo
quando
melhor,
a gente fala, né? Tem muito jogo bom em um e não tanto jogo bom em outro, não é que os jogos... o cara pode falar, o Mario é muito melhor do que qualquer jogo de PlayStation 2, seus trouxas. Beleza. Só que na média, mesmo com a base gigante, jogos bons... Podia ter uma base gigante de bosta, que nem teve um Nintendinho, sabe?
Hein, Mario, você é louco.
Não, mas tinha muito jogo. Os jogos feitos em casa, bro.
Jogo três também, cores. Jogo três cores, vamos lá.
Vários jogos da China lá, Street Fighter 3.
Exatamente. Eu fui dar uma referência ET. Eu lembrei, putz, ET é do Atari.
ET é do Atari, é.
É porque coisa ruim eu lembro do Nintendo, mano. Enfim.
ET é do Spielberg.
Enfim, deixa o seu comentário aqui no 99. A galera deve odiar, né? Mas Nintendista odeia 99 vidas, cara. Não é possível.
Porra, a gente fala mó bem sempre. Da meia dúzia de jogo que tem.
Deixa a sua revolta aqui no 99.
Wiz, tem tatuagem da Nintendo. Logo já foi banido pra participar.
Exatamente. Só podia participar quem não gostava. Siga a gente nos nossos perfis nas redes sociais. No Twitter, twitter.com/99vidas ou @99vidas. Facebook, facebook.com/99vidas. Dê uma curtida na nossa fanpage. Você pode ser nosso patrão. Abraço. Patrões, sintam-se abraçados agora.
Abraço pros que pagam em dia.
Levando sua barriga. Paga a aluguel.
Porra, mano.
Pessoal, cara... muito obrigado a todo mundo que faz a sua contribuição. Mas o Patreon só cobra de uma virada de um mês pro outro. Ou seja, se você não tiver crédito...
Tem uns caras que eu já flagrei. O cara vai lá, coloca no começo do mês. Aí ele fica lá no baú, postando pra caralho. Sendo malandrão.
Vamos citar
chega
nomes
no dia 29, ele tira.
Aí depois ele vai em série de novo.
Estamos de olho.
Estamos de olho. Mas obrigado a todo mundo que faz a sua colaboração. Na próxima semana, se você está ouvindo esse podcast no dia do lançamento dele, próxima semana é carnaval, né, gente? Carnaval, aquela festa mundana. Nós estaremos na folia, por isso não terá 99 vidas na Justíssimo. Próxima semana. Voltamos com a outra semana com 99 vidas, bonitão daquela série que você ama, aquela série do rapper.
Ó,
voltaremos aí.
Ó, o Tupac vindo, moleque.
Uma semana de folga, aí você fala, você que não é patrão, meu Deus, que absurdo. Você que é patrão, vamos lá no grupo, a gente vai conversar lá, vamos fazer algumas lives, vamos jogar com vocês aí, vamos fazer umas brincadeirinhas lá pra compensar este 99 vidas. Você vai estar na folia, né? Ou o ouvinte 99 vidas não é da folia?
Ó, ou ele é fuleiro. Ou ele é fuleiro ou ele tá na folia.
Uma semaninha, a gente não faltou, fim de ano. Nerdcast passou duas semanas sem lançar. E vocês aí, Não, calma aí. Próxima semana a gente tá de volta. A gente precisa inventar desculpa que nem o Easy não, entendeu? A gente assim, não, semana que vem é carnaval, é nóis.
A gente tava muito tentado a fazer o two-pack do Easy e o Easy, inclusive.
Exatamente. Na verdade, o motivo...
Real disso tudo.
Disso
é,
tudo.
É, vamos falar, foda-se.
É porque o Easy não conseguiu gravar nem essa edição e nem o Tupac vai conseguir gravar. Porque tá...
E o Tupac é dele.
E o Tupac é dele, exatamente. Então, pra gente não quebrar a sequência do Tupac, que é inquebrável. Não pode quebrar essa sequência do Tupac. Vamos dar essa semaninha. Então, vá no Twitter, arroba Easy Nobre, fala assim:
porra,
Easy Nobre, porra, Easy. Porra, arroba Easy Nobre. Por sua culpa não tem 99 vídeos essa semana.
Por sua culpa eu tenho que assistir o Carnaval na Band.
Exatamente. Carnaval Globeleza por causa do Easy Nobre. Vocês sabem de quem é a culpa. É isso? Mais algum recado?
Não. Até na outra semana.
Exatamente. Iremos conferir. Nota 10, né?
Exatamente.
99 vidas. Pontualidade e regularidade. Zero. Mas a gente volta na simpatia. 99 vidas, simpatia na semana que vem. 10. E a gente tá de volta. É sucesso. Valeu. Até daqui a duas semanas, né? É uma semana de folguinha e na outra semana a gente folga. Tchau. Thank you. 64. Bruno, seu áudio está horroroso,
tá
de novo.
Tá lamentável, Bruno.
Pré-qualidade ou estouro?
O puff, puff, tudo, mano. Bota um lençol em cima dele aí.
Isso. Camiseta colocava no controle pra esconder na hora do pênalti. Porque
tem que ser um aí. Pano fino.
Melhorou?
Pronto, melhorou.
Tá bom.
Só vai ter que falar um pouquinho mais alto pra poder ficar igual. Fala, meu filho.
Pode falar.
Você nem me ouviu.
Vai, Bruno. Ai, meu Deus.
Melhorou?
Uma hora dessa, macho.
Melhorou?
O cara fica de palhaçada. O cara tá de putaria.
O cidadão passa, macho, o dia inteiro trabalhando. É postando coisa. Aí é rede social. Aí é editando podcast. Aí chega aqui, mano. Meia-noite, ó, o cidadão. Meia-noite. Tá me ouvindo? Melhorou? Se fudeu,
mano. E agora? Vai, Bruno.
Game e Cup, agora? E daí?
A gente dá nota pro videogame, Bruno? Não, né?
Não, a gente só recomenda os jogos.
Toda vez que tem um cast de videogame.
É porque a gente passa muito tempo sem gravar o videogame. Tem um espaço.
Pois é.
Vamos, Bruno. Bruno?
Caiu. Cadê?
Caiu mesmo, caralho. Pronto, Bruno?
Usa a conexão da boa aí, Bruno. Caiu? Tinha caído?
É, eu tava vendo aqui, resetando aqui.
Agora pode ir?
Não sei, vocês têm que me dizer se tá melhor ou não.
Tá supimpa. Tá supimpa. Sucesso. Sucesso da Broadway. Vamos lá. Vamos lá, 3, 2, 1.